Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e remaster ou remake tanto faz, o importante é ser bom.
Meu nome é Padovani, Gabriel Padovani, e remake em capítulo é sacanagem, Square Enix.
Eu sou o Pedrão, Pedro Henrique Pedrão, e eu não considero o remake de Dungeon City bom. In your arms so tight, you let me know
everything's alright. Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razercast, o podcast oficial da Razer Brasil. E hoje a gente vai tirar do caminho uma das maiores brigas que existem no mundo dos games ultimamente. Afinal de contas, qual é a diferença entre remake e remaster? Esse podcast já vai ser aí pra você mandar pros seus amigos, né? E sempre que eles vierem discutir aquele tópico, fala, não, porque é remake, é remaster, aí você vai chegar e vai mostrar isso aqui. Porque vai ser rápido, vai esclarecer muita coisa, então tá aí pra compartilhar pra geral. E eu, obviamente, não estou aqui sozinho, estou aqui com os maiores remakers e remasterers desse país, que são Padovani
Deusinho.
E Pedrão. E aí, Padova, você gosta de remake de remaster?
Eu gosto muito de remakes e remasters, inclusive eu tava muito na ansiedade, apesar de não ter um PS4, eu ainda tô muito na ansiedade pra poder jogar o Final Fantasy VII Remake.
Vou fala, te falar, é Padova. Tá horrível.
Todo mundo falou a mesma coisa, velho, que tá com
Mentira.
Raiva.
Mentira, eu só vi que o jogo tava espetacular.
É muito Saí nostálgico.
Na minha bolha,
muito nostálgico.
Na minha bolha, o pessoal falou que foi bom, mas não se arrependeu. Quem jogou o Final Fantasy original não se arrependeu de jogar esse.
O que eu vi falar é que a galera não tava gostando porque a Square dividiu em capítulos. Então quando você termina o game, você vai ter que esperar mais uma cacetada de tempo pra poder continuar a história. Ou você joga o original, né?
Pessoal, reclama demais. Pessoal, o Metal Gear era a mesma coisa. História, nem quando a série acabou, a história acabou. Que ficou faltando. Aí Kingdom Hearts é a mesma coisa. Acaba, mas continua. Final Fantasy 13... 1, 2, 3, 1 milhão de Final Fantasy 13, Final Fantasy 15 é a mesma coisa. O pessoal reclama demais.
É a máquina do dinheiro, né, cara?
Mas
deu
então,
certo, vamos continuar.
O Final Fantasy 7 teve vários aspectos lá, né? Teve uma galera falando que, assim, por mais que seja em episódio, não dá impressão, isso foi o que eu li na minha bolha, que apesar de ser em episódios, esse que você termina, dá a impressão de ser, de fato, um jogo completo, porque ele amplia muito a história, partes, inclusive, que você nem imaginava que podiam existir no jogo original, e dão tratamento especial, tratamento que merece vários personagens do jogo que foram meio largados no meio do caminho. Mas então, isso aí faz diferença.
Porque a gente pode falar num podcast futuro, passado é complicado.
Ah, não, a gente pode falar num podcast passado também, nada impede. A gente regrava, bota lá o podcast 15 falando de Final Fantasy 7, quero ver dizer que não é verdade. Mas olha só, a gente vai falar de remake de remaster, afinal de contas é isso que tá no título, mas a gente também tem que tirar algumas coisas do caminho aí, que são os re-releases, relançamentos, né, e os reboots. Padovinha, por favor, o que é re-release?
Re-release é quando você pega o joguinho exatamente do jeito que ele já era e não muda nada. Você só pega ele e lança ele de novo, por isso que é re-release. Você lança ele novamente em outra plataforma, que nem é com o Final Fantasy VII para PC. Teve um re-release do jogo igualzinho como ele era antigamente no PS1, só foi relançado para PC, foi relançado para Android. Isso é um re-release.
Sabe outro Final Fantasy também que teve re-release? Foi o Final Fantasy XIV, o MMO. Ele foi um furo de vendas, no primeiro mês que ele lançou. Que lançou como, eu acho que Final Fantasy XIV só. Aí ele foi relançado como Realm of Rebirth, algo do gênero.
Não foi o contrário, não?
Não, foi isso.
O Realm Reborn foi o que deu problema e
não,
depois
não.
Veio
ele
outro.
Ele foi lançado como Final Fantasy XIV mesmo, só que tinha muito problema no jogo. Aí eles cortaram tudo, mudaram coisa pra caramba e lançaram de novo como a Realm Reborn, é isso mesmo.
É isso aí, tá vendo? Isso aí inclusive é um bom exemplo, porque o Final Fantasy XIV, inclusive, ele nem precisou vir pra uma plataforma mais recente, ele só foi realmente relançado. Esquece aquele jogo ali original, a porcaria, lança de novo. E aí lançaram de novo.
Exato.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os reboots, né, Padova?
Então, reboot é um pouco mais simples, mas pode confundir muita gente. E a gente vê muito reboot no cinema. Nos jogos, acho que tem alguns. Mas, por exemplo, reboot é quando você pega uma história e você, tipo, reinicia a história. O jogo não é uma continuação dos jogos anteriores. Ele é uma história nova a partir do zero. Acho que no mundo dos jogos o mais famoso que teve foi o reboot de DMC, foi o Devil May Cry, que ele não é uma continuação do Devil May Cry 3 ou do Devil May Cry 4, que teve no Play 3 e no Play 2. E sim, é um jogo que começa do zero a história do Dante. Outro jogo que teve isso também foi o Spider-Man de PS4. Não é uma história dos outros jogos, é um jogo que veio completamente do zero escrever uma história nova.
É engraçado porque no mundo dos games tem muito, assim, ou é tudo reboot, tipo, um jogo aleatório do outro não tá nem aí, ou então é tudo uma série só, é muito difícil ter isso. Ou então, no próprio caso do Devil May Cry, até esqueci desse, é bom lembrar, coexistem, né? Então, assim, saiu o jogo, o reboot, o DMC Devil May Cry, depois saiu um Devil May Cry 5.
Aí virou uma maçaroca, né? Porque não sabia se mais se era continuação, se não era. E a galera que fica por fora dos jogos não entende muito bem. Então, basicamente eles lançaram
DMC, ele é continuo.
O DMC não tem nada a ver.
Ah, tá.
Agora é o DMC 1, 2, 3, 4 e 5. O DMC tá solto, largado lá. Só que, tipo, o 5... foi lançado depois do DMC, porque o DMC não deu muito certo, não agradou muita gente. Então eles decidiram voltar à raiz original aí.
Agora sim, pra entrar na briga, né? Agora que a gente já tirou o reboot do caminho, a gente já tirou os relançamentos, inclusive até relançamentos aí. Acho que um dos grandes exemplos também é o Virtual Console do Wii e do Wii U. São os lançamentos do Super Nintendo, do Nintendinho, do 64, diretos pro Wii, pro Wii U, né? Emulação direta. Isso é um grande exemplo, mas agora tá na hora de falar dos remasters, olha só, vamos lá, porque o termo é antigo, né? Muita gente já viu esse termo de remasterização
no DVD.
Sendo utilizado, isso, DVD, ó, filme, montão de
cassete.
Filme remasterizado, Blu-ray, cassete, ó, disco, então música também, eu mesmo cansei de comprar disco remasterizado do Pantera. Na época que eu colecionava CD, nossa, parece que tem muito tempo, não tem não, mano, tem uns 3 anos. Assim, a definição, vou até pegar a definição do dicionário, porque ela é boa, tipo, ela faz uma, fazer uma nova master, ou seja, pegar aquela gravação final, porque o que acontece? Tu vai, um filme, um disco, etc, ele tem uma montagem final que vai originar todas as outras gravações que o pessoal vai consumir, né, tanto comprar em DVD quanto coisa, mas alguém tem que ter meio que o disco original ali, a gravação original da forma que ela tá. Pegar aquilo ali de uma gravação antiga e refazer de uma maneira melhor. Então você vai melhorar o som, vai pegar aquela... é assim, essa era a gravação original, a gente vai pegar e reequilibrar as faixas. Essa é a gravação original, a gente vai pegar e remontar as imagens de uma maneira melhor, dar um tratamento melhor pra imagem, etc. E isso aí existia já há muito tempo e acabou vindo pros games também. Normalmente, você traz os jogos antigos nas plataformas novas com algum tipo de melhora gráfica ou também de gameplay. Isso aí é muito importante, né? Você vai pegar o mesmo game e vai dar uma melhorada nele. O Phil Hayton, que é um redator do TechRadar, ele falou desse tema e falou que na época do PS3 e do 360 realmente tinha muito game que pegava o jogo antigo, esticava pra resolução do PS3 e do 360 e dizia que era remaster. E é uma coisa que no Brasil a gente chama de safadeza. Afinal de contas, você tá pegando um bagulho que não tem nada a ver e tá dizendo que é um remaster, né? E não é, você só tá pegando e esticando. Você tá muito mais emulando, né? Vamos dizer, relançando. Mas tem versões muito boas aí de remasters e vale a pena a gente citar aqui. Que é o caso de, Uncharted Nathan Drake Collection, que pega e de fato remasteriza aquele game anterior. O Batman Return to Arkham, que saiu para PS4. God of War 3 Remaster. Os Kingdom Hearts. E aí a gente já começa a ver uma coisa que lá na frente tu vai se ligar, que é... dá para esses conceitos coexistirem, né? Afinal de contas, o Kingdom Hearts, Kingdom Hearts The Story So Far é uma coletânea de 3 remasters que saíram para PS3, que é o HD 1.5 Remix, HD 2.5 Remix e HD 2.8 Final Prologue. E ela foi relançada depois num único pacote para PS4 e Xbox One. Mas a ideia é essa, tu pega ali um jogo e dá um tapa ali no gameplay para ficar direitinho. Oh, tem outro, hein? Que esse aí é para quem gostava de Adventure. É Day of the Tentacle, ele também foi remasterizado e saiu para PC remasterizado, com umas mudançazinhas no layout, etc.
Tem um que foi muito famoso também, que rolou pouco tempo, foi o Dark Souls 1. O primeiro Dark Souls teve um remaster muito bom.
Exatamente.
No gráfico. Teve
Skyrim.
Skyrim, exatamente. O Final Fantasy 12, se eu não me engano, que teve bastante mudança de gameplay também, que foi o port para PC.
12, é 12, 12, 2 ou é 10, 10, 2? Eu não lembro.
Não, é 12, é o 12. Que teve recente foi o 12. Mas acho que o 10 também.
O 8 também teve 10, 12. O 11 é online.
É porque é engraçado, né, que Final Fantasy tem um Final Fantasy 10-2 e tem o Final Fantasy 12. São jogos diferentes, universos diferentes, são separados apenas por uma dezena. Final Fantasy 8 foi remasterizado, 7 foi remasterizado e também relançado. E... aí a gente vai pro outro patamar, que é o remake. Que aí é contigo, Pedro.
Gardenzeira, o segundo dicionário online. Dício significa um substantivo masculino de uma nova versão de um filme, novela ou programa de TV. Tá? Então, pensando nisso, o Tech Radar ele divide em duas categorias o remake. Quando o jogo base é reconstruído com as melhoras de qualidade de vida, o que? Gráfico, controle, HUD, tudo parecido com a versão original.
Isso aí é bem parecido até, é meio que como se fosse um remaster, só que mais além, né? Que é você pegou o jogo base, mas você vai dar um tapa nele mesmo, você vai realmente refazer um monte de coisa. Shadow of the Colossus é um bom exemplo, porque todas as texturas foram refeitas. Ele não pega aquela textura antiga e reaproveita, não. Ele deu um tapa completo em tudo que você tá vendo. E, de fato, assim, a própria HUD mudou, os controles. Você dá um ajustezinho pro negócio não bugar, porque, obviamente, os controles bugam de uma geração pra outra. Mudam, né, perdão, de uma geração pra outra. E isso tudo acaba exigindo um trabalho maior, que aí entra na categoria de remake. Tem outros jogos também desse jeito, né, Pedro?
Sim, tem o Crash Bandicoot, Chainsane, Trilogy, Mad Eve, Gears of War. Tem um monte de jogo que teve seu remake feito, né? O próprio DMC não seria um remake?
Então.
O DMC eu acho que seria um remake e um reboot ao mesmo tempo, né?
Porque você tá... Pra mim, eu não colocaria ele como remake, porque você tá se... O que você tá se baseando do jogo original? É só o Dante, tipo, é o Dante, o Virgil...
É a história, demônio,
né? É isso aí. Mas a própria ideia, por exemplo, ele como filho de uma humana, de um anjo, um demônio, ele ganha uma categoria nova de Nephilim que não existia no jogo original. Eles tomam uma liberdade criativa enorme. Eu só chamaria de reboot. Porque muda realmente tudo. Talvez remake eu não chamaria, mas aí também é aquele negócio que vale uma discussão. Tu te chamaria de remake ou Padova?
Cara, eu acho que remake é complicado. É porque o remake ele tende a entender, vai seguir a mesma história, vai seguir a mesma linha, e quando tem uma mudança muito brusca, eu acho que foge do remake. Pode ter mudança, que nem foi, por exemplo, num remake, eu acho que o exemplo bom é o Final Fantasy, é o Resident Evil 3. Resident Evil 3, ele mudou bastante coisa, só que ele segue a linha do jogo original, ele não muda nada da história em si. A história é a mesma, só que muda o gráfico completamente, mudou a engine, mudou o gameplay, só que ele segue a mesma linha, a essência do jogo é a mesma. Agora o do DMC
isso aí, pro outro, isso aí, inclusive, tudo. É a outra categoria do Tech Raider, né, Pedrão?
E a segunda categoria do Tech Raider é o quê? É o jogo feito numa engine nova, com grandes mudanças em como tudo funciona. Mas ainda é baseada na história original. Tipo o que o Padova citou, do Resident Evil 3, do Resident Evil 2, desse Final Fantasy horrível agora, do remake, do Metal Gear Solid Twin Snakes, que é, cara, animal. Basicamente, o remake, segundo Tech Radar, são divididos nessas duas categorias. Mas eu, particularmente, Gardenzão, a minha concepção de remake é o seguinte. Cara, nova versão. Ponto final. Mudou, não importa se a história é igual, não importa se a engine mudou qualquer coisa no jogo, é remake, cara, não tem como.
Eu acho que eu entendo o que tu tá falando no sentido de pegar o verbo, né, fazer. Quando você tem que pegar o bagulho antigo e fazer qualquer coisa nele, você já tá refazendo, é por aí, não é?
Sim, tipo, por exemplo, o que seria um reboot pra mim? Resident Evil, tá?
Uhum.
Remake, Resident Evil 3 do PlayStation 1, Resident Evil 3 do PlayStation, PlayStation 4 e PC. Isso é um remake. Reboot, Resident Evil 3 não é Jill Valentine, é Leon Valentine. Resetou. O Leon virou Jill, a Jill virou Leon, o Chris Redfield virou Claire. Isso é reboot, resetou. Não tem significado a história, é uma nova história, entendeu? O remake é o quê? Segue a mesma linha temporal, é tipo DC. DC, quando faz os reboot louco, ela coloca personagem num lugar do outro, tirando o Clark Kent, que é sempre Superman, mas muda o Flash, muda o Lanterna Verde, muda... E o Batman também é o mesmo, mas muda um monte de personagem, muda um monte
não,
de...
Não, às vezes o Batman muda também, pô. Qual foi?
Às vezes o Batman muda também, mas...
Batman do futuro aí, caralho.
Eu acho que o reset, o reboot, tem que ser, tipo, cara, endoidou, o criador começou a colocar um monte de coisa. E o remake segue essas duas características da Tech Raider de se basear na história original e tipo um remaster com melhorias funcionais, né? Mas eu acho que é tudo dentro de uma bolha.
É, porque aí é que tá, né? Aí é que a gente chega num ponto, acho que ainda mais importante, que é, dá pra tudo isso coexistir. Isso é tão impactante. Porque, tipo, dá pra ser um remaster e um remake ao mesmo tempo que ele tá sendo relançado. Então, como é tudo muito próximo entre si, sempre vai ter um lado que vai pender mais pro outro. Eu posso achar que é uma coisa, você pode achar pra outra. A zona cinza nesse debate de remaster, remake, reboot e re-release é gigantesca. Aí eu vou dar de novo o exemplo do Skyrim. O Skyrim já foi relançado 1 milhão de vezes. Remasterizado depois. E aí relançaram a remasterização pra outra plataforma. Porra, sai pra celular, sai outras versões. Ao mesmo tempo que o Super Mario All-Stars teve uma outra versão pra Super Nintendo que tinha também o Super Mario World. Só que o Super Mario World, ele tinha umas melhorias ali nos sprites do Luigi, principalmente. Então já poderia entrar como um remaster. Ao mesmo tempo que ele foi relançado... Cara...
É uma noia que você pode ficar viajando nela um tempão.
Ó, League of Legends agora, o Wild Rift. Isso é um remake pra mobile. Ele vai coexistir com o jogo original de PC... Vai ter uma versão do Wild Rift pra PC que você pode jogar com mobile, mas ao mesmo tempo, ele é um remake do jogo original, que muda algumas coisinhas aqui e ali. Isso é muito louco, cara, isso é muito louco.
Ah, Nintendo Switch, assim, ele é um console um pouco defasado, né, em relação às novas gerações. E ele sempre vai ter uns relançamentos muito tardio, né?
Uhum.
O próprio Final Fantasy VII, né, que vai ter relançamento pro PC um ano depois.
Final Fantasy VII, vai. Vai, daqui a um ano. Se for que nem o Death Stranding, vai demorar também.
E sabe o que não tá... Sabe o que atrasou tanto e mais nem tanto?
O quê?
O The Last of Us.
Então, o The Last of Us, ele é um jogo meio coitado. Que ele tá numa zona, ele tem que tá alinhado com o lançamento dele mesmo, com a expectativa dos fãs, com a chegada do PS5 e com os problemas do Covid-19 ao mesmo tempo que ele tem que sair pra PS4 e tem que sair pra várias versões de PS4. Que ele tem que rodar na velha e tem que rodar no PS4 Pro também. Aí, eu não queria estar na pele do pessoal da Naughty Dog, não. Até porque depois aí também vazou tudo.
Não, mas eles colocaram a data de lançamento.
Então, eles colocaram logo depois.
Depois
saiu,
que o cara vazou.
O cara vazou tudo, aí lançaram. Porque atrasou e disseram, o jogo tá quase pronto. Mas não tá pronto. A gente vai lançar. Mas a gente não sabe quando vai lançar. Mas vai sair, mas não sei quando.
Tu lembra daquele jogo que saiu e você precisava fazer uma atualização de 80 GB, lançou
foi,
o jogo.
Foi Call of Duty, não foi?
Eu lembro que tinha lançado o jogo. Tipo, você colocou a mídia física no console, aí você tinha que fazer um download de, tipo, mais 30 GB de conteúdo, porque o jogo tinha lançado porcamente, assim.
Tony Hawk Pro Skater 5 foi um desses, que teve um super patch, tipo, patch de primeiro dia. Primeiro dia já tem um patch de 8 GB. Pô, meu amigo, então tu não terminou o jogo, né? Mas eu acho que foi o COD que teve umas dessas também. De vez em quando tem uma espera dessa.
Se eu pudesse fazer isso daí na faculdade, velho, ia ser tão bom. Entregava o trabalho meia boca. Fala, ô, professor, pera aí, na moral.
Tô colocando o patch aqui.
O patch. Ah, mas se a gente mandar o documento, né, pro professor... O documento não, o docs do Google lá, que você pode atualizar em tempo real, maluco. Nossa, o professor tá aqui, ó. Vê a coisa aí, ó.
O dia da entrega tem 10 páginas, aí ele vai ver 3 dias depois tem 60, aí...
Exatamente, exatamente. Mas o que não precisa de patch porque funciona bem do início ao fim é o nosso Hammerhead Duel, que tá numa promoçãozinha maluco. Ó, eu já vi promoção obscena. E eu vi essa do Hammerhead Duel agora.
Cardenzeira, Hammerhead Duel, ele tem 2 vezes mais imersão. A tecnologia são de 2 drivers. Ele tem um conjunto incomparável de recursos, tá? Com pontas de silicones, onde você coloca as ear chips. Cara, ele tem uma armação de alumínio com cabos trançados. Ele tem controle e microfone integrado. Ou seja, é literalmente um fone in-ear lifestyle absurdíssimo.
É isso.
E absolutamente completo, né? Vai lembrar ele, a pontinha de silicone, sabe? Que a galera reclama, né? Pô, ponta de silicone mó incomoda, ruinzão, pá. Esse aí você consegue ajustar, meu amigo. Ele não vem só um lá e você que se vire. Não, tem um montão, você pode pegar, pô, esse aqui eu não gostei, vou trocar, vou colocar outro. Tem várias possibilidades. Tem garantia, que é uma coisa que a gente não pensa em fone in-ear intra-auricular, mas tem. Quanto é que é a garantia desse fone aí, Pedrão?
2 anos, Gardenzeira.
2 anos de garantia, tá louco? E pra você que se interessou, vai dar uma procurada, tá no nosso Mercado Livre, não é verdade, Pedrão?
Super recomendado, na verdade, né?
E pra você que tá querendo um fone de qualidade, 2 anos de garantia, aproveita, Hammerhead Duo, promoçãozinha, tá na hora de você pegar e ter um Hammerhead Duo pra chamar de seu. E esse foi o nosso podcast aqui da Razer Brasil, espero vocês na semana que vem, que estaremos de volta com mais tópicos de qualidade, é ou não é, pessoal?
Com certeza, exatamente. Isso não tenho dúvida alguma.
Isso aí, pessoal, grande abraço a todo mundo e até a próxima.
Valeu!
Tchau!
Falou!